As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O presidente do município de Vila de Rei, Ricardo Aires, foi forçado a suspender o seu mandato enquanto autarca até às eleições legislativas pelo facto de ser membro integrante da lista da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Esta suspensão de mandato é obrigatória conforme o artigo 9º da Lei 14 de 79 de 16 de maio, que determina expressamente que desde a data de apresentação de candidaturas e até ao dia das eleições, os candidatos que sejam presidentes de câmaras municipais ou que legalmente os substituam, não podem exercer as respectivas funções. Desta feita, a suspensão de mandato entrou então em vigor nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, e assim será até 10 de março. As funções de Presidente da Câmara do Município de Vila de Rei serão, neste período de tempo, asseguradas pelo Vice-Presidente do Município, Paulo César Luís.
Rádio ERP, informação.
O alerta chegou à redação da ERTS através de uma residente na localidade de Serras de Cima, freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar. Desde a noite deste domingo que não há água naquela localidade, situação que se arrastou até ao início da tarde desta segunda-feira, sem resolução à vista. Entretanto, a ERTS falou com António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, que confirmou problemas na noite deste domingo em cerca de 10 localidades da freguesia, sendo que estes transtornos foram resolvidos ao final de 2 a 3 horas, assegurou. Quanto à falta de água, que ainda é uma realidade nas serras, o autarca diz não ter qualquer informação que possa justificar o sucedido e lamenta que até o ambiente não preste justificações.
Efetivamente, este fim de semana foi o Congresso Nacional de Autarquias Locais, das Freguesias, da ANAF, e a verdade é que não foi reportado nada e estava a fazer o meu trabalho de âmbito nacional, neste caso. E efetivamente, quando cheguei a casa, não tinha água e fiz aquilo que toda a gente deveria fazer, que foi comunicar com a Tejo Ambiente, e a Tejo Ambiente não tinha chamada nenhuma sobre qualquer tipo de anomalia na rede. Talvez por isso as coisas tenham demorado mais, porque pelos vistos fui, até então, fui a única pessoa que comunicou à Tejo Ambiente que não havia água em cerca de 10 localidades da freguesia. Após isso, ao fim de duas, três horas, já tinha água a correr nas torneiras. Agora, a verdade é que a Junta nunca soube oficialmente o que é que estava a passar, ou sem ser oficialmente, e na realidade, no caso das serras, demora muito mais a água a vir, porque existe ar nas canalizações e as pessoas têm transtornos muito maiores do que quem vive em baixas. Dito isto, hoje de manhã, em alguns pontos, já existia água. Ainda não sabemos o que é que aconteceu ou o que é que causou esta falta de água nas torneiras. Estou a aguardar ainda uma comunicação por parte da Tejo Ambiente, mas terei novamente a ligar, a perguntar o que é que se passou.
A falta de água nas serras da Sabacheira, Conselho de Tomar, presidente de Junta, lamenta que Tejo Ambiente ainda não tenha apresentado justificações. Os bombeiros do município de Tomar assinalaram 102 anos de existência. O quartel da Corporação Nabantina foi o palco para a celebração desta data, num programa que contou com o hastear das bandeiras e ainda a colocação de coroa de flores na estátua do bombeiro. Um dos momentos mais marcantes centrou-se na atribuição de medalhas de assiduidade, sendo que os homenageados foram o comandante Humberto Morgado e o segundo comandante Carlos Pereira, distinguidos com medalha de grau ouro, 3 estrelas. A mesma insígnia foi atribuída a Pedro Matos, bombeiro de terceira. Registo ainda para a medalha de grau ouro, 1 estrela, foi entregue ao sapador bombeiro Filipe Martins. A lista de distinções ficou completa com as medalhas de grau prata a Filipe Silva, Isabel Freire e Carlos Lopes, todos eles bombeiros de terceira. No período de intervenções, lugar para as palavras de Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar. O operacional, que começou por dar conta da atividade operacional durante 2023, assegurou que o Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta, sendo que o reforço mais recente acabou por ser apresentado nesta cerimónia.
O Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta e intervenção, com a aquisição de novos equipamentos e reposição de outros obsoletos ou danificados. Hoje apresentamos um veículo com uma valência que não existia, que encontra-se à vossa frente, um veículo ligeiro de combate a incêndios, de vertente urbana, que terá a valência de incêndio urbano industrial, incêndio no centro histórico, incêndios em viaturas ou equipamentos, aberturas de porta, inundações, salvamento aquático, prevenções, entre outras. Esperamos ainda este ano a entrega de um veículo tanque tático florestal por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que já estava previsto para 2023. E a autarquia já iniciou o processo de abertura de concurso para a compra de uma ambulância de socorro e, desta forma, iniciarmos a renovação da frota de ambulâncias existentes. De referir que foi doado pela rede ao município um veículo 4x4, que também está à vossa frente, que fará parte da Proteção Civil, nomeadamente para apoio ao Gabinete de Técnico Florestal, Gabinete de Proteção Civil e para situações de incêndios ou outras ocorrências no âmbito da prevenção e do socorro. No âmbito do aumento efetivo, estamos a terminar uma recruta com 4 bombeiros voluntários e esperamos durante o ano 2024 a abertura de concurso para a entrada de 10 recrutas chapadores bombeiros e ainda um operador de central de telecomunicações. Torna-se necessário também a abertura de concurso de promoção aos elementos da carreira de bombeiro chapador e iremos abrir para a carreira de bombeiro voluntário.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou as recentes intervenções que o município tem feito nos últimos anos, ainda que algumas questões de fundo não fiquem resolvidas. O autarca assumiu a ambição de avançar para a construção de um novo quartel.
Temos vindo nos últimos anos a realizar um conjunto de obras aqui no quartel, visando a melhoria da eficiência e da segurança do serviço prestado, visando uma maior operacionalidade, mas também o conforto e as atuais necessidades dos nossos profissionais e voluntários. Esse é um esforço que deve continuar em permanência, muitas vezes com a colaboração com o trabalho dos próprios bombeiros. São intervenções, como dizia, que devem ser regulares, mas que não resolvem algumas questões de fundo, por muito bom que seja o nosso quartel. E uma vez que o assunto se tornou público nestes últimos dias, permitam que assuma aqui perante vós essa ambição. Esta ambição vem conversando com o nosso comandante nos últimos tempos. Este quartel tem já mais de 50 anos. Foi por isso construído com uma outra realidade e com exigências, até legais, que estão muito distantes das de hoje. E por isso, quer algumas alterações que teve noutros tempos já distantes, estas importantes melhorias que recebeu nesta última década também não substituem o ótimo. E o ótimo é podermos planear com o tempo, sem urgências, para prepararmos oportunidades e, portanto, um novo quartel pensado e construído de raiz. Essa é a ambição. Mas que fique claro, não é uma promessa com prazo. É um objetivo de trabalho, como tantos outros noutras áreas, que visa somente aquilo que já afirmei. Pensar e planear com o tempo.
Bombeiros do município de Tomar assinalaram 102 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que agrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, assim como todos os centros de saúde da região, definiu 32 medidas prioritárias para este ano. Entre outras, estão em causa a internalização de grande parte das análises clínicas, radiologia convencional e TAC, com a instalação de postos de recolha para análises clínicas nas unidades de cuidados de saúde primários da região, assim como ecografias obstétricas e rastreios bioquímicos nas gravidezes de baixo risco, que vão passar a ser realizadas na esfera da ULS Médio Tejo, evitando a realização destes exames em entidades privadas e externas. Serão criados hospital de dia, consulta de insuficiência cardíaca e consulta de apoio intensivo à cessação tabágica e intervenção em dor crónica. Em conferência de imprensa que decorreu no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, Casimir Ramos, presidente da ULS, referiu-se a esta entidade como um momento marcante para a saúde da nossa região e uma oportunidade única para promover uma melhoria e inovação na prestação de cuidados de saúde à população. Na componente financeira, também foram avançados alguns números.
O orçamento da ULS, que ronda cerca de 200 milhões de euros, resulta daquilo que seria o orçamento do CHMT, com aquilo que eram os gastos que o Estado teria com os cuidados primários da região. Não estão nesses gastos, representa cerca de 70 e poucos milhões de euros, aquilo que antes era encargo do Estado, os encargos passaram para as câmaras municipais. Portanto, a manutenção dos edifícios, a frota automóvel, os assistentes operacionais passaram a ser funcionários das câmaras municipais, é um valor a menos para o Estado, embora também acabe de ser do outro bolso, que é o bolso das autarquias. O impacto, em termos de investimento necessário, como referi há pouco, é um investimento de 900 e poucos mil euros, pois os equipamentos são necessários, 1 milhão de euros, que, em termos de investimentos totais, para este ano, ronda 8,5 milhões de euros entre os investimentos hospitalares e os investimentos previstos para os cuidados primários ou para o projeto ULS. O acréscimo de orçamento, relativamente àquilo que não existia antes, não é direto, não se verifica. Evita sim uma economia, agora é necessária uma eficiência muito grande. Portanto, uma das áreas críticas é, por exemplo, a questão do medicamento, onde normalmente está uma parcela muito... O nosso custo ronda os 17 milhões de euros com medicamentos, que é uma coisa que não pode faltar, portanto não se pode dizer que acabou o orçamento, já não se compra mais medicamentos, e portanto passou também a abranger uma parcela pequena, porque nos cuidados primários esta parcela de medicamentos é menos relevante, portanto não tem a dimensão do hospitalar. Mas a gestão eficiente dos meios deverá permitir uma poupança relativamente àquilo que se não fosse uma gestão integrada. Há todas as condições para isso, portanto é tudo uma questão de modelo organizativo e também, efetivamente, reparem, há distribuição de medicamentos, material de consumo clínico pelos 11 concelhos, que antes era feito através de uma entidade que trabalhava com a ARS, e passa a ser da nossa responsabilidade. Ora, a boa gestão de frota pode fazer a diferença nesses custos, passa a ser feito pelos próprios meios, pelos próprios profissionais. São muitas parcelas, mas todas somadas, permite ganhos significativos do ponto de vista económico ou financeiro relativamente à separação que existia.
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo apresentou 32 medidas prioritárias para este ano.
Rádio R, informação.
O município de Tomar assinalou o 8º aniversário da reabertura do mercado municipal. Para comemorar a data, registro para a realização de algumas atividades que tiveram como objetivo incentivar a população a fazer daquele espaço um destino de compras. Neste contexto, os 8 primeiros casais, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, que se deslocaram ao mercado, tiveram direito a um saco personalizado e 4 vouchers no valor de 5 euros cada, para descontarem em compras nos espaços de venda aderentes ali existentes. Diana e Bruno Ferreira foram o primeiro casal a aderir à iniciativa. Em declarações à reportagem da ERTS, admitiram que não é habitual fazerem compras no mercado municipal.
Por acaso não é habitual. Já tinha aqui vindo com isto reformulado, vá, mas não costumo vir regularmente. Mas...
Que importância é que ter nos mercados municipais quando comparado, por exemplo, com as grandes superfícies?
Lá está, apoiar aqui o comércio local, não é? Um mercado local, os nossos produtores, não é? E lá está aqui a comunidade tomarense, acho que, sem dúvida.
Vai passar a ser cliente do mercado?
Acho que sim. Lá está, isto foi um incentivo e achámos bastante interessante. E então, olha, pronto, às 10 horas temos de estar lá e, pelo visto, somos os primeiros.
Muito bem. Também a mesma questão, é cliente habitual dos mercados, do mercado municipal, neste caso?
Já aqui vim algumas vezes, mas não sou cliente habitual, mas pronto, sem dúvida vamos começar a vir aqui mais vezes. Pronto, como adiantava dizer, ajudar o comércio local, ajudar também os mais pequenos e não tanto os grandes, né? E pronto, não tinha noção que isto estava assim, e acho que é uma iniciativa interessante para fazer conhecer aos jovens o mercado que temos em Tomar.
Fizeram questão de ser os primeiros, não é? Vieram sempre.
Sim. Estávamos com medo já a ver aqui muita gente, mas pronto. Chegámos um bocadinho antes e fomos os primeiros.
Certo? Agora, vão poder adquirir produtos aí nas bancas? Alguma coisa já em mente ou não? Ou ainda vão ver o que é que está por aí?
Estamos a pensar em fruta. Foi algo que inclusive não comprámos ontem, já a pensar que vim comprar aqui. E possivelmente carne. Bens essenciais.
A ERT falou também com a vereadora Rita Freitas, que tem a seu cargo o pelouro dos mercados e feiras. Eleito do PS, reforçou a importância da reestruturação daquele espaço.
O 8º aniversário da reabertura, quando o mercado foi remodelado. Hoje, para assinalar o dia, decidimos oferecer 20 euros em vouchers aos 8 primeiros casais jovens, porque a ideia também é que os jovens comecem a vir mais ao mercado, é desmistificar a ideia que alguns ainda têm que o mercado, que os preços no mercado são mais altos do que noutras superfícies. O mercado em si, sexta-feira e sábado são dias sempre fortes, apesar do mercado estar aberto terça, quarta, quinta, sexta e sábado, terça e quarta mais, com menos afluência de pessoas, mas vamos tendo sempre alguns clientes. Mas sem dúvida nenhuma que esta reestruturação foi importante e estamos num trabalho constante de melhoria para melhorar tanto as condições de quem vende como de quem cá vem.
Estas iniciativas, a par de outras que decorrem também no mercado, visam precisamente trazer a população para esta superfície, não é?
Exatamente, exatamente. É mesmo isto que eu lhe dizia há pouco, que a ideia é desmistificar e conseguir fazer iniciativas que tragam mais pessoas.
Mercado Municipal reabriu há 8 anos. A data foi assinalada pela autarquia. O Sporting de Tomar recebeu e goleou Carvalhos por 8-1 em jogo da 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões foram sempre mais e melhor equipa do que um adversário que ainda não conseguiu pontuar no campeonato, sendo que esta vitória teve o condão de colocar o Sporting de Tomar a par do Benfica no 4º lugar e também aumentar distância relativamente ao Hóquei de Barcelos, atual 6º posicionado. Vamos aos resultados. 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, 15ª jornada. Juventude Pacense 6, Murches 5, Ribadave 6, Turquel 1, Valongo 3, Benfica 2, Hóquei Clube de Braga 2, Porto 6, Famalicense 2, Sporting 8, Hóquei de Barcelos 2, Oliveirense 4 e Sporting de Tomar 8, Carvalhos 1. Na frente, Sporting e Oliveirense, ambos com 40 pontos, 3º Porto com 36, 4º Sporting de Tomar e Benfica com 29, 6º Hóquei de Barcelos 24, 7º Valongo com 22, 8º Murches com 19, 9º Juventude Pacense com 15, 10º Hóquei Clube de Braga com 14, 11º Famalicense com 12, 12º Turquel com 11 pontos, 13º Ribadave tem 10, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar perdeu um jogo que não poderia perder e agora só um milagre irá salvar os nabantinos da queda ao Distrital. Depois de 2 jogos seguidos sem perder, os unionistas tinham fundado as esperanças em poder somar os 3 pontos na recepção ao Gouveia, com quem partilhavam o último lugar. Mas a verdade é que faltaram argumentos e a derrota é uma dura realidade. Ainda nesta ronda, também a União de Santarém desiludiu precisamente com o Marinhense em casa, onde empatou a 0, desfecho que lhe custou o primeiro lugar. Vamos aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, 17ª jornada, Mortágua 2, Peniche 0, União de Santarém 0, Marinhense 0, Alverca B 1, Benfica de Castelo Branco 0, União de Tomar 0, Gouveia 2, Sertanense 0, Lusitânia dos Açores 0, Fontinhas 2, Cernache 0 e Rápido Peixe 2, União 1919 0. Na frente, Alverca B, 32 pontos, segundos, União de Santarém e Lusitânia com 31, quartos, Benfica de Castelo Branco e Marinhense com 28, 6º Sertanense 22, 7º Mortágua e União 1919 com 21, 9º Peniche com 20, 10º Fontinhas e Rápido Peixe com 19, 12º Cernache com 18, 13º Gouveia com 17, 14º e último o União de Tomar com 14 pontos.
Rádio Air, informação.
Os 8º de final da Taça Ribatejo ficaram marcados por 3 grandes surpresas que tiveram como consequência a eliminação de outras tantas equipas primodivisionárias. O Marinhais, por exemplo, bateu o Mação, enquanto que o Porto Alto cometeu a proeza de vencer no Cartacho, algo que só uma equipa tinha conseguido nesta época. Por sua vez, o Vilarense afastou o Samora Correia nas grandes penalidades. De resto, o Fazendense afastou o detentor da competição, enquanto que Abrantes e Benfica, Alcanonense e Ferreira do Zêzere confirmaram o favoritismo com nota mais para os ferreirenses. Já o Oriense deixou o Amiense pelo caminho e também tem lugar garantido nos quartos de final. Resultados: Marinhais 1, Mação 0, Ferreira do Zêzere 7, Vasco da Gama 1, Torres Novas 0, Fazendense 1, Alcananense 2, Tramagal 1, Cartacho 1, Porto Alto 2, Moçarriense 1, Abrantes e Benfica 2, Amiense 2, Oriense 2, 3, 5 nas grandes penalidades e Vilarense 2, Samora Correia 2. O Vilarense levou a melhor nos penaltis. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o padre Rui Treço.
Na minha crónica de hoje, quero partilhar com todos uma preocupação que tenho. Neste tempo de inverno, fala-se muito das gripes, das doenças respiratórias, continua-se a falar muito do Covid, as pessoas morrem muito, seja das gripes, seja do Covid, e fala-se tão pouco de uma doença que é transversal a todas as nossas famílias, que é a doença do cancro, as doenças oncológicas. Surpreende-me, porque sou capelão no Hospital de Mar, e a maior parte das pessoas que eu vou visitar, muitas pessoas, tocam estas doenças oncológicas. E preocupo-me um bocadinho quando algumas pessoas partilham comigo que não têm, por exemplo, a fazer um diagnóstico, que não têm, demora muito tempo a fazer um exame, depois a terapia ainda mais simples. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque quem tem um cancro vive num sofrimento atroz, até não saber bem o que tem. Por isso aqui quero, nesta crónica, incorporarmos e chamarmos a atenção para todos aqueles irmãos e irmãs doentes com doenças de cancro, doenças oncológicas. O Papa Francisco disse a umas crianças que são com esta doença oncológica, disse estas palavras tão belas que são hoje para nós. E das crianças, Jesus está sempre ao nosso lado para nos dar esperança. Sempre, mesmo nos momentos da doença, mesmo nos momentos mais dolorosos, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ali. E diz ainda o Papa Francisco o seguinte, às crianças, pensem na mãe que deu à luz ao pai. Francisco, o Papa, recordou e disse a estas crianças, sofrem de uma doença oncológica, Deus ama-vos muito. Deus ama-vos muito. É isso que eu na minha crónica quero dizer a todos aqueles que estão em grande sofrimento, doenças oncológicas ou outras. Deus ama-vos muito. E a sociedade tem de se reunir, trabalhando juntos, ajudando estes irmãos e estas irmãs com estas doenças. Deus ama-nos muito. Ele é sinal de esperança. E temos de ser sinais de esperança. Uns para os outros.
O padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.